Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex referente aos resultados do quarto trimestre de 2019. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da Eucatex. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.eucatex.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembrando que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Eucatex que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucatex, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Eucatex. Considerações futuras não são garantias de desempenho e desenvolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Eucatex e podem conduzir os resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. José Antônio Goulart de Carvalho, diretor vice-presidente executivo e de relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa manhã, onde vamos apresentar os resultados da Eucatex relativos ao quarto trimestre e ao ano de 2019. É de fato um agradecimento especial, porque, enfim, todos estamos passando por um momento muito difícil, certamente todos muito focados em acompanhar o desenrolar dessa epidemia e muito focados nos seus negócios e nas dificuldades que cada um está enfrentando. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não vou falar muito nesse momento do ano de 2020 e das dificuldades advindas dessa epidemia, dessa paradeira geral. Deixei alguns comentários para o final da apresentação. Quer dizer, o foco agora, pelo menos inicial, é a gente falar sobre 2019, sobre o desempenho da empresa durante esse período. Enfim, foi um ano talvez muito mais de expectativa, quer dizer, um ano praticamente morno, em que a gente praticamente durante o ano todo ficou com a reflexão de que estávamos para começar um período melhor, que seria o ano de 2020. Então, foi um ano muito mais de expectativa positiva do que propriamente de um desempenho positivo. Ao longo da apresentação, nós vamos trazer alguns índices dos setores que nós participamos e fica nítido que foi assim um ano, de novo, morno, quando não foi, em alguns setores, até um ano de retração ou um trimestre de retração. E acho que o melhor exemplo disso é o PIB de 2019, que já saiu, que ficou em torno de 1%, quer dizer, bastante, bastante modesto. Mas, enfim, vamos dar início à nossa apresentação. Vamos passar para o slide de número 2. Como sempre, a gente traz alguns destaques aqui do período. Bom, como a gente disse, vamos ver. Na sequência, foi um ano relativamente morno, mas para a Eucatex, particularmente, foi um ano bastante bom. Foi bastante bom, por duas razões. Primeiro, porque nós, sem falsa modéstia, vencemos um desafio, que foi o desafio de integrar nas nossas operações os ativos, que foram ativos, não foram empresa, né? Uma diferença grande, os ativos que nós adquirimos da Duratex na região de Botucatu. Nós tivemos muito sucesso na integração desses ativos, quer dizer, hoje eles estão funcionando a pleno, é uma linha irmã, são linhas irmãs da que a gente tem em Salto, acrescentaram um volume expressivo ao faturamento da companhia, então contribuíram de uma maneira muito positiva. Mas também o nosso resultado não foi só fruto dessa integração, desse novo negócio, mas também, como a gente vai mostrar ao longo aí dessa apresentação, também crescemos e crescemos via de regra mais do que o mercado em todos os segmentos que nós atuamos. Bem, o que a gente trouxe de destaque aqui em relação a esse trimestre foi, primeiro, a receita líquida. Nós tivemos um crescimento no ano em torno de 21%, atingindo 1.526 milhões. O trimestre também tivemos um bom crescimento, 18,5%, com 397 milhões e meio. Nosso EBITDA recorrente também tem um crescimento importante, tanto no trimestre, quase 19%, atingindo 76,6 milhões, quanto no ano, com praticamente 25% de crescimento e quase 290 milhões de reais. A margem EBITDA no trimestre fica relativamente estável e no ano ela tem um pequeno crescimento de 0,6%. O lucro líquido recorrente tem um crescimento muito expressivo e positivo no ano, 47%, mas no trimestre ele tem uma retração. Mais adiante nós vamos mostrar a demonstração de resultado nosso e é possível perceber que essa retração ela é fruto da conta, principalmente da conta de ativo biológico, que é uma, vamos dizer assim, uma figura contábil que procura medir a variação do ativo florestal ou da expectativa de valor do ativo florestal da empresa, através de uma série de premissas relativas a crescimento da floresta, premissas relativas a projeções de custo de capital, enfim. Mas, de qualquer jeito, é algo escritural, vamos dizer assim. Não tem um efeito no caixa da companhia, não tem um efeito, vamos dizer assim, prático no dia a dia. Mas, de qualquer jeito, acabou influenciando o lucro no trimestre, que apresenta um recuo, mas, novamente, o lucro do ano tem um crescimento importante. Bom, passando para o slide número 3, nesse e no próximo, nós vamos trazer algumas informações dos setores em que a empresa, ou dos principais setores de atuação da empresa. Nesse primeiro, a gente sempre costuma apresentar, aqui a gente tem o índice da Abramat, que é da Associação, Associação da Indústria Brasileira de Material de Construção. Tivemos anos muito ruins aí, em 14, 15, 16 e 17. O ano de 18, tanto em 18 quanto em 19, a gente teve uma reversão desses números negativos, mas ainda com um crescimento muito discreto, tanto em 18 como no fechamento do ano de 19, com 2%. Há uma projeção que muito provavelmente, infelizmente, em função dessa pandemia aí do coronavírus, provavelmente ou com muita certeza será revisada para baixo, mas enfim, antes dessas informações, a estimativa da Abramat era para 4% de crescimento por materiais de construção no ano. Seguindo adiante, aqui nós temos uma evolução da oferta e da demanda do mercado brasileiro de painéis. O que a gente percebe na coluna do lado direito do quarto trimestre de 2019 é que há um crescimento na oferta. Nós estamos falando aí de 2.873.000 cúbicos contra 2.702.000 do trimestre passado. Então, há um aumento de oferta, há um aumento de capacidade. Só que esse aumento, se a gente olhar na constituição, na estrutura dessas colunas, a gente percebe que, ao contrário da oferta, a demanda ela se reduz. Há uma redução tanto no mercado externo quanto no mercado interno, que pode ser constatado nessas duas tabelas do lado direito, que mostram no final do ano, no último trimestre, uma retração forte, no mercado externo e no interno, resultando numa redução geral de 6% do mercado. E embaixo a gente tem a informação do ano fechado, onde o mercado interno fica de lado, com 0,4% de crescimento, mas ainda o mercado externo ainda com uma queda bastante expressiva de 16%. Então, o resultado desse crescimento de oferta e dessa redução de demanda é um aumento da ociosidade, o que é ruim para o setor. Nós vamos mostrar adiante que não foi o caso da Eucatex, mas para o setor como um todo há um aumento da ociosidade, essa sai de 20% e vai para 30%. Bem, aí não tem isso no slide, mas nós já temos dados do IBAR relativos aos dois primeiros meses de 2020, e os dois primeiros meses foram bons, tanto no mercado interno, com crescimento de 6%, quanto no mercado externo, com crescimento de 12%. Claro, não temos ainda o mês de março fechado, e, enfim, está difícil de fazer um prognóstico qual será o resultado. De qualquer jeito, janeiro e fevereiro foram bons meses para o setor voltou a crescer com vigor. Resta saber como será aí o restante do ano. Nesse slide 5, uma informação que nós já apresentamos há dois slides atrás, que é enfim, a receita líquida da companhia, tanto no trimestre quanto no ano. O que tem de interessante aqui, do lado esquerdo, é a abertura dessa receita por produto. Fica nítido aqui a importância do segmento de madeira para a composição da receita geral da companhia. Então, obviamente, o complemento aqui é o segmento de tintas, com 22%. E do lado direito, nós temos a abertura dessa mesma receita por segmento de mercado. E aí mostrando a indústria vermelheira, construção civil, a revenda madeireira e o mercado externo. O mercado externo vai ser um trunfo particularmente importante para a nossa empresa, até em função do câmbio, que tem sido, pro lado do exportador, benéfico agora nas últimas semanas. Nós estamos colocando bastante foco no mercado externo. Temos tido boas notícias do front externo e acreditamos que isso vai ser um complemento muito importante para a composição geral da receita da companhia e acreditamos que esse percentual de 15 deve crescer e ajudar bastante no desempenho da empresa. Seguindo adiante, temos a informação do segmento. Aí vamos começar a falar da Eucatex. Até esses números que a gente passou estavam mais relacionados a falando de Abramate, falando de mercado. Agora vamos falar um pouco mais da empresa, começando com o segmento de painéis. Esse segmento, se a gente olhar do lado direito, na parte superior, a gente tem os produtos que compõem o chamado segmento de madeira para a gente. São painéis de MDP, painéis de HDF, MDF, as chapas de fibra e os pisos laminados. Tanto dentro dos percentuais de chapa de fibra quanto de painéis de madeira, nós temos também os produtos portas e painéis de divisória para escritórios. Bem, primeiro vou olhar a parte de baixo desse slide, onde nós comparamos o desempenho da Eucatex vis-à-vis o mercado. Então, como a gente falava, nós nos saímos, de forma geral, melhor do que o mercado nos segmentos de atuação da empresa. Esse aqui já é um exemplo importante. Olhando no trimestre, enquanto o setor recua 6,2%, a Eucatex cresce 4,7% em volume. E, de forma análoga no ano, até mais, vamos dizer assim, até mais contundente, o setor recua 2,3%. Do lado direito a gente pode ver isso, e a Eucatex cresce 18,5% em volume. Então, um desempenho bastante positivo, bastante expressivo e melhor do que o mercado. Depois, se a gente olhar a tabela do lado esquerdo em cima, a gente percebe que principalmente no trimestre, onde há um crescimento de 12,5% na receita, a gente deduz que há uma recuperação de preço ou uma melhoria de mix, porque o nosso volume cresce 4,7% e a nossa receita 12,5%. Então, isso obviamente é ganho de mix e ganho de preço. No ano, há também um ganho de preço, mas relativamente mais discreto que no trimestre. na medida em que o volume cresce 18,5% e a receita cresce 19,3%. No slide 7, seguindo adiante, nós temos informações ainda do segmento da madeira, e aqui nós estamos informando a utilização da capacidade instalada das nossas linhas, das nossas principais linhas de madeira no trimestre. De forma geral, foi um desempenho positivo. Sempre a gente tem aí, olhando para o lado esquerdo, a nossa linha de fibra, as nossas linhas de fibra, na verdade elas são quatro linhas, né, que estão aqui resumidas. Mas elas sempre têm um desempenho um pouquinho menor do que as demais, são linhas um pouco mais antigas, param mais para manutenção, mas de qualquer jeito 79% é um bom número. Bons números também registrados na linha de MDF, com 87%, e um número muito bom, um número de, eu reputo, excelente, na linha de MDP e piso, que a gente tem que somar os dois percentuais, nós vamos para 93% de utilização de capacidade instalada. Na parte inferior do slide, não tenho muito para comentar, mas aqui tem uma abertura dos nossos custos, e eu sei que isso sempre ajuda para quem pretende montar modelos de projeção da companhia. No slide 8, agora informação do segmento de tintas. Foi um trimestre muito bom para o segmento de tintas, é só a gente olhar aí do lado direito, uma tabelinha do lado direito superior. Nós registramos um crescimento de mercado de 7%, foi bem positivo, na medida em que a gente olha que o ano como um todo fechou com menos 0,6%. Então, o mercado de tinta mostrou aí uma recuperação no último trimestre. Nós, da Eucatex, novamente aqui, tivemos um desempenho bastante melhor do que o setor. Enquanto no último tri o mercado cresce 7%, nós crescemos 16,2%. Enquanto no ano o setor registra menos 0,6%, nós registramos mais 4,7%. Quando nós comparamos o crescimento de volume dessa tabela aqui com a tabela da esquerda da receita líquida, a gente percebe que aqui há uma certa estabilidade no trimestre em termos de preço, porque a nossa receita cresce até um pouco menos do que o volume. Já no ano... Perdão, eu cometi um erro aqui. Eu vou reformular. Eu acabei lendo errado aqui as linhas. Vou reformular. Por favor, peço que vocês dirijam a atenção novamente para a tabela do lado direito superior. Então, a Eucatex cresceu 16% no trimestre e o mercado cresce 4,7%, não é 7%. Me equivoquei aqui. Então, de qualquer jeito, o nosso desempenho é superior e bastante superior ao mercado, mas a recuperação do mercado não é tão forte quanto aquela que eu anunciei a vocês. O crescimento do mercado é 4,7% no trimestre e o crescimento da Eucatex 16%. No ano, o crescimento da Eucatex é 7%, e o mercado, aí falei corretamente, apresenta uma retração de 0,6. Quando a gente compara os volumes e as receitas, a gente percebe uma certa estabilidade, até uma pequena queda de preços no último tri, porque a receita cresce 14,6% e o volume 16%, mas uma recuperação durante o ano de preços, na medida em que a gente tem um crescimento de 7%, no volume, mas tem 11% na receita. Outro aspecto interessante desse slide que eu gostaria de chamar a atenção é na utilização da capacidade instalada do lado direito. Nós ocupamos 62% da linha. É uma ocupação maior do que a gente teve ano passado. Eu fui olhar nas minhas anotações. Nesse mesmo período do ano passado, a nossa ocupação tinha sido de 53%. Então, nós temos uma ocupação de linha melhor. Aí é menos o desempenho da linha e mais limitação de mercado. De qualquer jeito, nós temos um aproveitamento maior e podemos olhar isso daí como uma oportunidade para que a empresa continue crescendo no segmento de tintas sem ter a necessidade de fazer novos investimentos. E do lado esquerdo, no segmento de madeira, tem aqui informações da estrutura de custos. Bom, vamos para o slide de número 9. É uma demonstração de resultados relativamente resumida. A receita nós já comentamos, o crescimento em mais de um slide. O que eu gostaria de chamar a atenção antes de falar da linha de margem bruta é para a linha de custo de produtos vendidos. Vamos olhar aqui para os percentuais, que seria a segunda coluna, por exemplo, aqui no quarto trimestre de 2019, nós temos 282 milhões de custo, que representou pouco menos de 71% da receita. Foi, então, um comportamento benéfico, que quando a gente olha para o trimestre do ano passado, o custo representou quase 73%. Então, há uma redução na representatividade do custo vis-à-vis a receita, o mesmo acontece para o ano. Isso não se refletiu na margem bruta, que acabou registrando um número inferior ao mesmo trimestre do ano passado, mas aí é o efeito que eu tinha comentado logo no início dessa apresentação. Ele é principalmente oriundo do ativo biológico, que sofre uma redução na sua variação bastante expressiva. Ele havia registrado uma variação em relação a 2017 de 27 milhões e nesse trimestre ele cai para 1,2 milhões. Isso acaba refletindo na margem bruta da companhia, que registrou então nesse trimestre 29,4 contra 35,2 no trimestre passado. Descendo um pouquinho aqui nessa demonstração de resultados, falando um pouco das despesas administrativas e comerciais, essas despesas, do ponto de vista numerológico, né, nominal, elas apresentam um crescimento, e aí duas razões básicas. Primeiro, a comercial, há um percentual importante da comercial que acompanha o faturamento. Quer dizer, na medida em que você tem um crescimento de receita, você tem crescimento de frete, você tem crescimento de comissões. Então, é natural que a despesa comercial ela cresça. A despesa administrativa ela tem uma variação nominal no trimestre e no ano um pouco menor, mas isso é fruto principalmente da incorporação da atividade da nova unidade de Botucatu na estrutura da companhia. Mas o interessante é que quando a gente olha os percentuais, ou seja, a representatividade dessas despesas com relação ao faturamento, elas estão estáveis, elas estão confortadas na ordem de 18,5, 18,7. Bom, descendo mais um pouco na apresentação, a gente tem gostaria de comentar a questão do EBITDA, falar principalmente do EBITDA recorrente. Nós temos um crescimento em reais, tanto no trimestre quanto no ano, mas uma certa estabilidade, vamos dizer assim, no percentual, na representatividade desse comparativamente à receita, né? No trimestre ficamos em 19,3% contra 19,2% e no ano 19% contra 18,4% do ano passado. Mas, de novo, do ponto de vista de geração de caixa em termos de reais, há um crescimento importante. Se a gente olhar no ano, são mais de 50 milhões de reais de geração adicional de caixa. Pulando para a última linha, falando do lucro líquido, olhando o lucro líquido recorrente, no trimestre agora há uma retração, nós comentamos isso logo no slide de abertura, e a gente pode reputar essa retração à questão do valor do ativo biológico. São quase 26 milhões de diferença, coisa do que, entre aspas, mais do que explicaria essa retração do lucro. Já no ano, há um crescimento importante, fechamos com 81,1 contra 55,1 do trimestre passado. Bem, slide número 10, endividamento. A nossa dívida líquida do ano, ela fechou menor do que aquela de setembro e estável com relação ao do fechamento de 2018. Fechamos com praticamente 415 milhões contra 416 do ano passado e 426 de setembro desse ano. É interessante e é importante a gente chamar a atenção que essa estabilidade, não obstante a gente tenha feito diversos investimentos em giro, eu reputo, eu calculo, nós calculamos em torno de uns 50 milhões de reais que nós tivemos que investir em giro em termos de estoques para a nova unidade, contas a receber para os novos clientes. Então, e tivemos, obviamente, algum financiamento de fornecedor. Mas, quer dizer, esse cômputo geral acabou significando um investimento em giro de uns 50 milhões. Além disso, nós também registramos uma variação cambial da ordem de 4% no ano. Enfim, então, mesmo com esses efeitos que, teoricamente, são efeitos para aumentar a dívida da empresa, nós conseguimos manter uma estabilidade no ano, o que eu acho que, diante desse quadro, foi bastante positivo. E a gente consegue enxergar isso quando nós comparamos a relação dívida líquida sobre EBITDA, que nós saímos de um patamar de 1,8 vezes em 2018 e vamos para 1,5 vezes em 2019. Então, eu reputo um ano também positivo no que diz respeito a esse aspecto. Queria chamar a atenção aqui do lado direito, nesse gráfico de pizza, e eu fui também pesquisar nas minhas anotações. É interessante, a gente fez um trabalho importante ao longo desse ano de 2019 e acho que foi assim, particularmente importante agora quando a gente vê o forte descolamento que houve do câmbio, mas nós fizemos um trabalho de redução da exposição da empresa em moeda estrangeira. Nós saímos de um patamar de 57% no ano passado para 42% da composição da dívida em moeda estrangeira. No slide de número 11, já seguindo adiante, aqui a gente tem a informação dos investimentos realizados tanto no trimestre quanto no ano. Nós investimos um pouco mais, quer dizer, nesse trimestre, tanto no trimestre quanto no ano, com relação ao ano de 2018. Isso se explica principalmente pela integração de uma nova linha que exige da gente a manutenção desse parque industrial e vem exigindo também um crescimento na área plantada. Isso não foi tão significativo em 2019, mas quando nós olhamos aqui embaixo, a projeção de investimentos para 2020, ela vai para 136 milhões de reais, e quase 14 milhões acima do realizado nesse ano. Isso fica, pode ser explicado não só pela nova linha que já existia no ano passado, mas principalmente pelo incremento de plantio. Nós vamos mostrar isso no próximo slide. Nós estamos aumentando o plantio de florestas para fazer frente ao aumento de demanda de madeira por conta da nova linha. E também, especificamente, nós temos um investimento pontual na unidade nova. Nós estamos adquirindo uma nova caldeira. Isso também está fazendo com que nós tenhamos um investimento superior ao realizado nesse ano de 2019. Esse aqui é o slide 12, é o nosso último slide da apresentação. Aqui é informativo, quer dizer, são a nossa base florestal, que faz aí o suprimento das todas as nossas linhas de madeira. São 80 fazendas, entre fazendas próprias e fazendas arrendadas. São todas elas do estado de São Paulo. A área bruta atinge quase 52 mil hectares de área, sendo que desses, aproximadamente 30 mil hectares é de efetivo plantio. Do lado direito tem os raios médios realizados no período, salto sempre um pouco mais distante das florestas, mas, por outro lado, mais perto dos mercados consumidores, e Botucatu um pouco mais longe dos mercados consumidores, mas bem mais próximo das florestas. E embaixo, do lado esquerdo, finalmente, é o que eu gostaria de chamar a atenção, que é a questão do incremento do plantio. Os senhores podem notar que a gente vinha num patamar em torno de 4,5, 4,300 hectares de floresta renovadas ano a ano, e nós vamos passar para um pouquinho mais do que 6 mil hectares planejados para esse ano 2020, e daí a explicação de parte do incremento de investimento para esse ano de 2020. Bom, basicamente isso que eu tinha para apresentar. Agora nós, enfim, abrimos um espaço aí para possíveis perguntas e dúvidas antes da gente fechar a apresentação.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. O senhor Pedro Ganiolo gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Bom dia, gente. Obrigado pela pergunta. Minha primeira dúvida é bem simples, do segmento de madeira. Eu queria saber quanto que foi o crescimento no ano, tanto de volume quanto de receita, sem contar a aquisição da fábrica de Botucatu da Duratex. Aí depois do segmento de tinta, que a gente viu que ele está se recuperando, inclusive foi uma boa surpresa para a gente queria saber se como que vocês esperam isso no ano. Sei que agora ficou um pouco mais complicado por causa do corona, né? Mas pode ser 2021 também, ver quanto, qual a porcentagem de capacidade instalada que vocês desejam atingir no médio prazo. E por último, qual que é a perspectiva de custo que vocês têm nessa divisão? A baixa do preço de petróleo afeta bastante ou não é muito relevante? Obrigado.
Pedro, obrigado pelas perguntas. Começando pela primeira, quer dizer, sem dúvida nenhuma, o volume de painéis de madeira foi definitivamente influenciado pela aquisição da nova planta. Se você perceber, enfim, se você olhar nas apresentações anteriores, de forma geral, a Eucatex sempre roda muito próximo da capacidade instalada. Quer dizer, o principal desafio da companhia, ele é, vamos dizer, que a gente pode colocar dessa forma, é menos conseguir colocar o volume de produção e mais conseguir colocar esse volume de produção com qualidade e com um bom mix. Enfim, esse sempre tem sido o desafio da companhia. Então, realmente, o grande crescimento de volume que a gente aponta aqui, ele está calcado em cima da nova capacidade produtiva incorporada no grupo com a nova unidade, porque as outras fábricas já estavam rodando próximo do seu nominal. O volume de tinta, eu acho que até acho que foi no earnings release, a gente faz um comentário que o volume nos surpreendeu positivamente. Nós, ao longo de 2019, tomamos uma série de medidas em reorganização de equipe no campo, lançamento de novos produtos, começamos a trabalhar muito fortemente o ponto de venda, o trade marketing nos pontos de venda, e isso trouxe um resultado muito positivo para a companhia, o que pode ser constatado no volume que nós realizamos vis-à-vis o mercado. Eu, para ser sincero, está bastante difícil da gente fazer uma leitura, quer dizer, acho que do que vai acontecer. Eu entendo, vamos até então não colocar uma questão temporal aí, mas assim, quando nós voltarmos à normalidade, eu de maneira responsável, eu diria que a gente deve continuar com o crescimento em função dessa estratégia, de toda essa reorganização que nós fizemos no segmento de tinta. Agora, quando isso deve acontecer, eu acho que é uma pergunta que eu não consigo responder e acho que hoje boa parte das pessoas quebram a cabeça para saber em que momento a gente retoma a nossa vida normal. Com relação à utilização da capacidade instalada, enfim, o nosso desejo é, enfim, a ocupação plena da fábrica. Não é uma tarefa simples, porque de verdade, nós, enfim, temos uma série de concorrentes de peso, marcas muito conhecidas, mas a ideia é ir avançando no aproveitamento desse ativo. Com relação a custos, sem dúvida, a questão do petróleo ela ajuda, numa série de commodities, inclusive, que são correlacionadas e muitas vezes derivadas. Por outro lado, você tem uma pressão nos custos a partir do câmbio. tem muitos componentes da tinta, principalmente, da madeira pouco afeta. Quer dizer, se pegar nossa atividade de madeira, ela é muito pouco afetada pela questão do câmbio. A menos da resina, que é uma cola que é utilizada nas linhas de MDP e MDF, o restante pouco tem a ver com o dólar. No segmento de tinta, a influência do dólar é grande. Então, nós temos de um lado aí, nos favorecendo com a queda do petróleo, algumas matérias-primas tendo seu valor em dólar reduzido, mas do outro lado você tem o câmbio puxando. Bom, espero ter respondido aí as suas dúvidas. Obrigado.
Respondeu sim, tá ótimo. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta é do senhor Juan Pires. Por favor, senhor Juan, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação aí à liquidez da companhia diante desse cenário aí de incerteza e de uma parada, né, na economia que vai afetar todas as empresas, e o Catex, né, dentre elas também. E hoje...
Juan, não sei se você me escuta, mas, enfim, nós perdemos o seu áudio.
Agora? Alô?
Oi, acho que você voltou agora.
Ah, acho que deu uma cortada.
Pois não, pode prosseguir, vamos lá.
18 milhões de caixa, né, e tem endividamento aí de curto prazo em torno de 240, e diante aí de um cenário aí de crise, né, de parada de economia, gostaria de saber se poderia dar um pouco mais detalhes de linhas pré-aprovadas de crédito que a companhia poderia utilizar, novas emissões ou até mesmo rolagem nessa e melhoragem do perfil de dívida dela. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação aos investimentos previstos para 2020. Quanto que é investimento na nova caldeira e se tem algum retorno associado nela ou se é só reposição? Obrigado.
Juan, obrigado pelas perguntas. Primeiro, com relação à questão de liquidez, nós estamos, de forma geral, aqui fazendo... principalmente toda a área administrativa não ligada a chão de fábrica, estamos fazendo home office. Hoje, excepcionalmente, não só por conta dessa conferência, mas, enfim, eu aproveitando essa conferência que nós estamos aqui fazendo no escritório, também chamei o pedido que viessem a turma das áreas comerciais, o pessoal da área de contas a receber, o pessoal de tesouraria, suprimentos, e estamos aqui fazendo um bate-bola. Estamos fazendo antes do início dessa teleconferência e vamos dar continuidade nesse bate-bola depois. Enfim, nós estamos avaliando, quer dizer, há um sentimento, de forma geral, de bastante incerteza. A gente percebe isso nitidamente nos nossos clientes, eles estão, vamos dizer assim, ansiosos, né, assim, preocupados, porque boa parte deles teve que parar suas atividades, quer dizer, você pensar na loja de tinta, teve que abaixar a porta, uma revenda madeireira está fechada. Então, uma insegurança muito grande com relação a em que momento há uma retomada dessas atividades. Nós estamos procurando conversar com esses clientes, muitos deles têm a sua vida mais bem planejada, mas alguns não. Então, nós estamos ouvindo um pouco desses clientes e tentando acomodar as suas dificuldades. Do lado, vamos dizer, da liquidez, de fato, até talvez um ou dois slides para trás do último, nós temos aí uma concentração de curto prazo, ela é importante, quer dizer, você não pode minimizar a importância dela. Nós temos conversado com nossos parceiros financeiros, há uma disposição muito grande na flexibilização desses vencimentos, pelo menos os vencimentos mais próximos. Há, sim, a disponibilidade de novas linhas. A empresa dispõe de, enfim, um volume expressivo de garantias, não só garantias, vamos dizer assim, que podem ser utilizadas como títulos, como também garantias em terras, que podem ser, numa situação, talvez, utilizadas como garantia para um levantamento, se necessário, de recursos adicionais para fazer frente a esse período. Com relação aos investimentos, bom, o planejamento é esse para o ano, são 134 milhões. Se por acaso nós não estamos vislumbrando, e vou comentar isso daqui a pouco, se por acaso a gente vislumbrar uma parada, paradas, dependendo do retorno das atividades, aspecto dessa questão da quarentena, se vislumbrarmos que vai haver um volume maior de paradas de linhas, a gente pode reduzir um pouco o volume de plantio, porque se você não tem consumo, você não necessariamente precisa repor a floresta. Então, isso pode significar um pouco menos de investimento. A questão específica da caldeira é algo em torno de 12 a 14 milhões de reais de investimento. É uma caldeira que vai permitir a gente queimar todo tipo de material orgânico, vamos falar assim, quer dizer, madeira, como é que se fala, casca de árvore, resíduo de atividade, quer dizer, vai permitir a gente ter acesso a matérias-primas ou combustíveis muito mais baratos, substituindo a queima de madeira de floresta e de óleo combustível. Então, nós vamos ter um retorno muito rápido desse investimento, acreditamos que em menos de um ano ou em um ano a gente já tem o retorno desse investimento na caldeira. Bom, espero ter respondido às suas perguntas, mas enfim, fico à disposição e mais uma vez obrigado.
Perfeito, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bem, encerramos por aqui então a nossa apresentação. Continuamos aí, acredito que como vocês, muito focados na solução e torcendo muito para uma solução mais branda e mais rápida dessa questão, dessa paradeira geral da economia. É claro que nesse momento é muito difícil, até já pegando um pouco das perguntas que foram feitas, de fazer um prognóstico. Mas, enfim, é evidente, isso a gente percebe que está acontecendo, é que precisa entrar em campo, por assim dizer, as autoridades e o governo. Quer dizer, certamente nós precisamos de medidas anticíclicas para enfrentar essa paradeira. Isso tem acontecido, assim, acho que foi ontem ou anteontem, essa aprovação de algo impressionante, como o pacote nos Estados Unidos de 2 trilhões de dólares, isso aí é um pouco mais do que um Brasil, né, que está sendo colocado para, enfim, para tentar movimentar a economia. Do nosso lado aqui brasileiro, a gente percebe que a gente também não está parado, ou não estamos parados. Ontem até escutei um call do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, com muita responsabilidade, mas com muita determinação, colocando a necessidade da adoção de medidas para estimular a economia, com investimentos, mais gastos de governo. Neste primeiro momento, e de forma pontual, até ele fez questão de chamar a atenção, que é diferente do que foi feito em 2008, que em 2008 foi feita uma intervenção anticíclica, só que quer dizer que ela se perdurou. Quer dizer, que nesse momento agora a gente entende que deve ser feita uma intervenção, menos preocupação um pouco com a questão do patamar de endividamento e mais preocupado em colocar a economia para funcionar, mas é algo obviamente focado nesse momento e não para ter continuidade. Talvez a gente não esteja tão bem quanto 2008, porque nós já estamos registrando déficits primários, mas, por outro lado, a gente tem a questão dos juros baixos, aí que ajuda na gestão da dívida. A grande discussão, enfim, até com uma polarização exacerbada entre governadores e presidente, é a questão do momento da retomada. Quer dizer, é evidente que esse chamado lockdown, ele foi absolutamente necessário, ele é necessário, mas é claro que ele que é importante também, ou é necessário que se comece a criar um horizonte. Um momento em que se procure criar estratégias, quer dizer, não simplesmente se terminar, mas se procure criar estratégias que permitam a proteção dos mais frágeis, seja por idade, seja por condição física, mas que ao mesmo tempo permita que grande parte da população que é saudável e que tem condição de enfrentar essa questão possa começar gradativamente a fazer a economia retomar. Então, é evidente que tem que ser colocado bastante inteligência nesse processo e encontrar maneiras, de novo, de proteger os mais frágeis, mas, ao mesmo tempo, permitir que a gente vá gradativamente retomando as atividades. Nós aqui da empresa, como eu disse, as áreas administrativas, parte das áreas comerciais, enfim, de forma geral, os colaboradores que não estão ligados diretamente ao chão de fábrica, nós criamos a infraestrutura necessária para que todos fizessem home office, e assim que estamos. As fábricas, de maneira geral, eu vou comentar um pouco cada uma, eventualmente cada uma delas, mas de forma geral elas estão funcionando. Claro que com todos os cuidados, seguindo todas as orientações dos profissionais de saúde, fazendo sistematicamente diálogos de segurança e orientando comportamento e orientando cuidados de quem, nesse momento, continua trabalhando, providenciando, de forma geral, condições e ambientes mais favoráveis ou mais desfavoráveis para a propagação de vírus, quer dizer, tornando os ambientes mais arejados, inclusive de fábrica, cuidando da parte de transporte, reduzindo o volume a aglomeração em transporte, nos ônibus, mantendo janelas abertas, ampliando os horários de funcionamento dos refeitórios para diminuir a concentração, enfim, procurando tomar uma série de medidas no sentido de minimizar esse problema. Como eu disse, nossas fábricas estão funcionando, acreditamos que as linhas de fibra, a de salto e a nova de Botucatu devem continuar operando próximos da capacidade, porque nós estamos tendo uma demanda bastante grande da indústria de bebidas e da indústria alimentícia, perdão, e nós fornecemos embalagens e fornecemos painéis para confecção de embalagem desses produtos, então isso está a pleno vapor, essas empresas alimentícias e de bebidas estão a pleno vapor, então nós estamos trabalhando para suprir as necessidades dessas empresas. E também, como eu comentei, o segmento de exportação continua praticamente inalterado. Essas linhas trabalham muito voltadas para exportação, então elas estão tocando a pleno. As demais linhas, as linhas de MDP, de pisos, a linha de MDF, as linhas de portas, as linhas de painéis de divisória, estão funcionando, mas com uma previsão agora para o mês de abril de entrada de férias, inicialmente uma previsão de 10 dias, mas muito provavelmente, dependendo, vamos dizer assim, usando o jargão do andar da carruagem, uma programação com uma dilatação dessas férias. Bem, era isso. Mais uma vez, muito obrigado por despender esse tempo aí conosco num momento tão difícil. Desejo a todos um bom dia e, mais uma vez, obrigado. Então.
A teleconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.